A questão de como o ser humano poderia se tornar um ser humano verdadeiro ou real está daqui em diante inevitavelmente colocada como uma questão de mídia. Se entendermos por mídias os meios comunitários e comunicativos pelos quais os homens se formam a si mesmos para o que podem e o que vão se tornar.
O artigo que eu indiquei para vocês tem como título Da Ontologia à Antropotécnica: Humanismo, Mídias e Domesticação do Ser. Esse artigo surgiu das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas Transdisciplinares em Comunicação e Cultura Marginália, que conta com professores e pesquisadores da UFRN, das Ciências Sociais, das Ciências da Comunicação e até mesmo da Educação Física. Nesse campo, há pesquisas desenvolvidas tanto por alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação. Meu doutorado foi feito, né, no contato com esse grupo de pesquisa marginária e, do mesmo modo, a Maria Rita também está concluindo o doutorado e tem participado desse grupo de pesquisa. Alguns dos temas que mais têm despertado interesse no campo das pesquisas atuais são as mídias e as tecnologias digitais. As tecnologias digitais definitivamente vieram para ficar. A esfera do trabalho, as instituições educacionais, os sistemas de informação, todos esses complexos sociais são transformados pela incorporação das tecnologias da atualidade. O campo da cultura, do mesmo modo, está inteiramente ocupado por novos arranjos entre humanos e máquinas. Em suma, a vida contemporânea tem se tornado cada vez mais maquinocêntrica. As máquinas externas aos nossos seres, esses aparelhos, esses dispositivos, eles têm ganhado uma objetividade e cada vez mais têm ocupado uma centralidade na dinâmica social. É todo esse rico e multifacetado universo no qual se combinam seres humanos e suas tecnologias, que tem despertado interesse em diversas pesquisas universitárias. Nesse cenário, sobretudo agora, no contexto da pandemia, muitas perguntas entraram na ordem do dia. Tais como as tecnologias impactam nossas vidas cotidianas? De que forma o trabalho humano responderá aos imperativos de adaptação ao novo normal exigido pelos protocolos de distanciamento social? De que forma a educação escolar responderá ao domínio das mídias digitais, que propiciam produção, armazenamento e distribuição de conteúdos em larga escala? Essas são algumas das perguntas que são abordadas no nosso artigo. A internet, hoje quase onipresente, começou a ser popularizada na década de 1990. Passadas 3 décadas, o mundo conectado não consegue mais viver offline. Os serviços e os entretenimentos, os contatos sociais e o trabalho passam necessariamente pelas vias digitais. Por isso, todas essas temáticas têm sido investigadas por pesquisadores em todo o mundo. O meu interesse nas tecnologias, de um ponto de vista sociológico, antropológico e filosófico, remonta ainda à época da graduação em Ciências Sociais, que eu cursei na UFRN, nos idos dos anos 2000. Então, de lá para cá, embora eu também tenha empreendido outras pesquisas no campo das artes, no campo da micropolítica, a temática da tecnologia sempre foi uma temática que me chamou a atenção e para a qual eu sempre me volto, né? Por isso que sempre que há essa possibilidade, eu trago um pouco do que eu estudei e um pouco da minha experiência nesse campo de pesquisa, né? Na UFRN, o Grupo Marginália está montando aos poucos um laboratório de estudos integrados sobre as antropotécnicas, que é uma noção interessante para se pensar como as técnicas, tecnologias e mídias contribuem para a formação do ser humano enquanto tal. O filósofo alemão Peter Sloterdijk atribuiu um sentido filosófico à expressão antropotécnica para pensar como os seres humanos se autoproduzem, agindo uns sobre os outros e agindo sobre si mesmos. Mas isso é considerando tanto a história da espécie humana, quanto também o curso da existência de um indivíduo. A noção de antropotécnica, ela se aplica tanto aos processos milenários desencadeados pelas sociedades humanas, como também se aplica ao tempo da existência de um ser humano, que nasce e precisa adquirir uma série de habilidades e conhecimentos para estar apto a viver em sociedade. As formas sempre diferentes das gerações anteriores criarem e formarem as novas gerações podem ser denominadas de antropotécnicas, no sentido de que os meios empregados pelas sociedades e suas instituições, tais como famílias, escolas, religiões, etc., são nada mais do que técnicas especificamente humanas para a produção de seres humanos. Um dos fundamentos das ciências humanas e sociais é de que o ser humano nasce incompleto, por mais que ele venha ao mundo inteiramente são e com o tempo adequado para sair do útero e adentrar no universo social que o protegerá e que o receberá. Mas essa incompletude, ela deve ser preenchida pela cultura. E quem servirá de mediador para o cultivo desse novo ser humano serão os outros significantes, os membros da família, aqueles adultos que cuidam do bebê, que se dedicam a formar a criança. E as maneiras como essa cultura é introjetada nesse novo ser social, muitas vezes são codificadas tecnicamente. E esses procedimentos de educação, esses procedimentos de socialização, podem ser considerados antropotécnicas, técnicas que têm como propósito fundamental formar seres humanos enquanto tais. No fundo, o que se quer pensar com essa expressão de antropotécnica nada mais é do que a formação do ser humano, que pode ser entendida como uma formação técnica, ou melhor dizendo, uma antropotécnica. Antropos é uma palavra grega usada para designar o homem, o ser que nós somos, dotado de linguagem e pensamento, mas que, para viver, necessita de um determinado tipo. Habilite a viver, que ele forneça saberes, linguagens para se comunicar.
Professor, tá travando.
Quer pensar com a noção de antropotécnica, nada mais é do que a formação do ser humano, que pode ser entendida como uma formação técnica, ou melhor dizendo, antropotécnica. Antropos é a palavra grega usada para designar o homem, o ser que nós somos, dotado de linguagem e pensamento, mas que, para viver, necessita de um determinado tipo de formação que lhe habilite a conviver socialmente, que forneça saberes, que lhe ofereça linguagens para se comunicar, mas também técnicas para produzir tudo o que é necessário para a sua subsistência, como produzir alimentos, vestimentas, habitações, etc. Todas essas formas de produzir algo para o ser humano podem ser denominadas antropotécnicas e têm por finalidade fundamental produzir seres humanos. A cultura tem um propósito fundamental. Qual é o propósito fundamental do ponto de vista sociológico e antropológico da cultura? é criar as condições para que o ser humano exista, para que ele viva. Nesse sentido, as culturas humanas desenvolveram, cada uma à sua maneira, antropotécnicas específicas que formam esses seres humanos, que lhes habilitam a viver em sociedade no seio da natureza. Nesse mesmo fazer técnico, o próprio ser humano é fabricado e, digamos assim, torna-se um produto de suas técnicas, sejam elas diretamente aplicadas a si ou não. É o caso, por exemplo, de um trabalhador que trabalha carregando pesos. O exercício repetido e cotidiano de levantar pesos, de deslocar um objeto para outro lugar, de transportar cargas, faz com que esse corpo adquira determinadas características devido a esse tipo de exercício, devido a esse tipo de trabalho. Então, a prática de determinadas técnicas produz os fins a que essas técnicas são destinadas, mas ao mesmo tempo retroagem sobre o agente, produzindo também aquele que pratica, aquele que executa, aquele que exercita essa técnica. É nesse sentido que as antropotécnicas produzem o ser humano em seus aspectos físicos e mentais. Há efeitos, portanto, no agente da técnica, mesmo quando o agente, o ser humano, age sobre uma coisa externa, um utensílio, um computador. Para uma compreensão rápida e precisa, nós podemos mencionar as técnicas esportivas como um claro exemplo de antropotécnicas. Elas se caracterizam por serem exercícios mais ou menos padronizados, que, uma vez praticados, atuam sobre o corpo humano, alterando-o, modificando-o, condicionando-o. Outras técnicas corporais, farmacêuticas, também podem ser mencionadas. As cirurgias plásticas, os transplantes de órgãos, os tratamentos químicos, fisioterapias, entre outras técnicas, são exemplos claros de antropotécnicas, pois atuam sobre o corpo humano para formá-lo ou modificá-lo. Entretanto, existem muito mais antropotécnicas que têm por objetivo não formar o corpo, mas competências psicológicas, comunicacionais ou mesmo habilidades mentais e espirituais. Essas antropotécnicas podem ser compreendidas como exercícios ou técnicas de memorização, como aquelas usadas em cursos de idiomas, técnicas de comunicação, típicas dos treinamentos de pessoal para atendimento ao público, técnicas de tratamento de imagens, sejam manuais como as dos pintores, ou assistidas por computadores, hoje muito utilizadas, entre muitas outras técnicas que não se referem diretamente à constituição física do corpo humano, mas a habilidades e competências mentais, comportamentais, relacionais. Todas essas técnicas são obviamente técnicas humanas e produzem algo mais do que somente efeitos externos. Formam, pela repetição de determinados exercícios e procedimentos, o próprio ser humano. O próprio ser humano é formado com a repetição de determinados exercícios. E esses seres humanos que se exercitam com essas antropotécnicas adquirem altas capacidades, como memorização, altas capacidades e competências em comunicação, em atendimento, competências artísticas, informáticas, eruditas, acadêmicas, entre outras. Dado que o ser humano, enquanto tal, é um ser social e precisa necessariamente ser formado na sociedade, o Homo sapiens é um ser antropotécnico, na perspectiva de Sloterdijk. Um ser vivo que, para existir, necessita se exercitar em determinadas técnicas, sejam elas quais forem, para poder se mover adequadamente, para se comunicarem adequadamente, para produzirem, etc. um ser humano enquanto tal é necessariamente um ser antropotécnico. Walter Dyke chega a dizer o seguinte, que na verdade o Homo sapiens é um homo tecnológicos e chega ao ponto de afirmar o seguinte: o ser humano não é um ser natural, senão que um ser artificial. Não foi somente agora que o ser humano adquiriu características artificiais, dado o elevado grau de desenvolvimento tecnológico atingido pelas atuais sociedades. Para Walter Dyke, o ser humano é artificial desde as suas origens. Nas noites perdidas do tempo pré-histórico, requer o entendimento daquilo que o forma, aquilo que o constitui enquanto tal, ou seja, as antropotécnicas. Uma pesquisa no campo das ciências sociais muitas vezes exige o emprego de conceitos para que um determinado problema da vida concreta seja pensado adequadamente. Quando se quer entender um fenômeno humano, é comum o emprego de nomenclaturas e noções conceituais com significados e sentidos precisos, pois assim torna-se mais fácil compreender uma dada realidade e colocar um problema a fim de tentar resolvê-lo adequadamente. Por isso, eu, o professor Alex e o professor Fagner, sentimos a necessidade de elaborar esse artigo que eu indiquei para vocês, que sintetiza toda uma extensa discussão sobre a noção de antropotécnica hoje tão importante. No artigo recém-publicado, nós rastreamos as pistas de filósofos como Heidegger, que colocou a questão da técnica, de Nietzsche, que pensou com outra terminologia as técnicas sociais para a produção de determinados tipos de vida humana, e, claro, Sloterdijk, o autor contemporâneo que trabalha com a noção de antropotécnica. Nós acreditamos que as pesquisas desenvolvidas no grupo Marginalia encontrarão referências de estudos importantes para compreender alguns fenômenos ligados à discussão da antropotécnica, como, por exemplo, nas pesquisas sobre mídias. O tema das mídias hoje em dia é central, né? As nossas aulas, que há poucos meses eram presenciais, agora estão sendo mediadas por essas mídias, por esses dispositivos, né? E isso ultrapassou a esfera meramente escolar e acadêmica e agora está permeando de forma cada vez mais presente a nossa vida cotidiana. Consequentemente, as pessoas comuns querem entender, estão experimentando essas novas possibilidades tecnológicas, essas novas possibilidades antropotécnicas, e ao mesmo tempo isso desperta, obviamente, interesse por parte de pesquisadoras, professores e intelectuais do Brasil e no mundo. Para Walter Dyke, as mídias estão por toda a parte da vida humana. Essa afirmação parece óbvia hoje em dia, mas o que para alguns é algo novo, na realidade, tal como pensada por Walter Dyke, é constitutivo da vida social desde os primórdios. Se compreendemos mídia de acordo com a conceituação de Sloterdijk, como qualquer meio comunitário e comunicativo pelos quais os seres humanos formam a si mesmos, então seremos levados a considerar as escolas, as igrejas e os teatros como mídias. Mídias sociais existentes há séculos, e algumas delas que remontam a milênios atrás. As nossas atuais mídias sociais, assim como as redes sociais, nada mais são do que desenvolvimentos informáticos das mídias e das redes sociais existentes desde os primórdios da vida humana. E o que torna essa concepção de mídia ainda mais interessante é o fato de que ela nos ajuda a entender os impactos que as mídias digitais têm causado na vida social do nosso tempo. O problema pode ser colocado com a junção das duas noções até agora apresentadas, antropotécnica e mídias. Se quisermos entender como o ser humano tem se formado nas atuais condições sociais e tecnológicas, seremos levados a considerar as mídias, os meios de comunicação de massa, a televisão e a internet. Mas não podemos esquecer de considerar as outras mídias, como as escolas, as igrejas, como grupos de escuteiros, coletivos de esporte, tribos urbanas, grupos de pesquisa, grupos de trabalho, de convivência, etc. Todas essas instituições e esses grupos sociais, cada um à sua maneira, configuram um tipo de mídia social, no sentido empregado por Sloterdijk, como sendo meios de comunicação. Como é que ele define aqui? Meios comunitários e comunicativos pelos quais os homens formam a si mesmos. Todas essas mídias, meios de comunicação humanos, contribuem, cada um à sua maneira, na formação do ser humano que somos. Contribuem no sentido de estimular determinados comportamentos e não outros. Contribuem na educação do corpo, na educação da mente. Contribuem na conformação das personalidades aos valores sociais. Estimulam práticas, ideias, valores. Modulam os sentimentos e estimulam os sentidos sempre de muitas maneiras. Tudo se passa como se as antropotécnicas que formam o ser humano se valessem das mídias sociais, no sentido amplo da expressão, para atingir seus fins. Embora algumas mídias, como as escolas, também usem de determinadas antropotécnicas como meios para atingirem seus fins. Então há uma relação aí estreita entre antropotécnicas e mídias sociais nesses sentidos empregados por Sloterdijk. Às vezes, uma instituição, que pode ser conceituada como uma mídia social, emprega determinadas antropotécnicas, como uma escola emprega uma antropotécnica disciplinar para domesticar os corpos, para enquadrá-los em um espaço-tempo propício à aquisição de determinados conhecimentos. Mas, ao mesmo tempo, de um outro ponto de vista, algumas antropotécnicas se valem de mídias específicas. Em suma, mídias e antropotécnicas são noções que precisam ser pensadas conjuntamente. Assim, se torna possível colocar o problema enfrentado atualmente pelas sociedades ocidentais e até mesmo pelas sociedades planetárias. Para trazer a discussão para um caso concreto, imaginem uma escola. Nós estamos em uma aula de sociologia da educação, então nada melhor do que pensarmos um exemplo nesse campo escolar. Uma escola é uma instituição social das mais presentes e importantes nas nossas atuais sociedades. A sua função, em geral, é formar os estudantes, ensiná-los determinados conteúdos considerados importantes para o desenvolvimento pessoal, profissional e social. Para atingir esse fim, esse objetivo, são aplicadas uma série de técnicas sobre os corpos, as ações e as mentes dos estudantes. Esse foi um tema caro, estudado por Michel Foucault, que resgatou algumas tecnologias disciplinares empregadas por algumas técnicas pedagógicas nas escolas europeias do século XVIII e XIX, até chegar ao século XX. É preciso cumprir horários nessas escolas disciplinares, respeitar regras de convívio, é preciso produzir ações e respostas em acordo às normas estabelecidas e assim por diante. A escola, enquanto uma instituição, enquanto uma mídia social, ela é regida por determinadas regras, por determinadas normas, que são os códigos de funcionamento dessa mídia. E alguns desses códigos atualizam determinadas antropotécnicas, técnicas que se destinam a formar determinados tipos de seres humanos. Esses procedimentos de formação podem ser considerados, portanto, antropotécnicas, e o conjunto de todos eles, elementos de uma mídia social, que agrega seres humanos e impõe relações de comunicação para, enfim, moldar os estudantes em conformidade com os parâmetros sociais e escolares. Temos aqui, portanto, em poucas linhas, um exemplo de como os conceitos de antropotécnica e mídia podem ser aplicados a uma dada realidade. Agora podemos dar um passo a mais e colocar um problema social importante, que é o problema do conflito das mídias. Talvez um dos mais complexos de se resolver, mas que adquire um sentido muito concreto quando usamos as expressões aqui explicadas. Se não, vejamos. Quando hoje as pessoas se dão conta de que as escolas e os modos tradicionais de se ensinar e aprender, por vezes, têm que disputar a atenção dos estudantes com os smartphones, estamos diante do problema da disputa entre mídias. Disputa entre a escola e o smartphone. Ou entre uma mídia inibidora e uma mídia desinibidora, para usar as expressões de Sloterdijk, que são apresentadas no artigo que eu indiquei para vocês. Essa crise instaurada nas atuais sociedades, entre as instituições até então tradicionais e as mídias informáticas móveis, que adentraram todas as instituições, nos lares, nas famílias, nas escolas, no trabalho, nós podemos chamar também de crise do humanismo. Então, a crise ou o conflito das mídias inibidoras e desinibidoras, que nós identificamos no âmbito escolar, no âmbito social e cultural do nosso tempo, também pode ser reportada à crise do humanismo, no sentido especial colocado por Sloterdijk. Uma crise que tem implicações até mesmo na política estatal e internacional, por incrível que pareça. Por humanismo, se deve entender as concepções de mundo tradicionalmente conhecidas no mundo ocidental, como o cristianismo, a filosofia, a ciência moderna e as artes tradicionais, que são visões de mundo para as quais o homem ou o ser humano deve ser domesticado para ser plenamente ser humano. Curiosamente, os humanismos, como o cristianismo e a ciência moderna, investiram em mídias comunicativas e impressas como forma de educar, de configurar os seres humanos em conformidade com os seus preceitos, sejam eles religiosos ou laicos. No entanto, as mídias da igreja e do humanismo moderno, pautados no texto escrito e nas suas respectivas instituições, entraram em crise ao longo do último século. Muito em parte devido ao desenvolvimento de novas mídias, como o cinema, rádio, a televisão, todas essas mídias que conformaram no século passado os chamados meios de comunicação de massa. Até a culminância desse processo de invenção de novas mídias com o advento da internet, que se tornou popular na virada do século XX para o século XXI, ou seja, nas décadas recentes. Então, esse conflito de mídias, que resulta na crise do humanismo, se deve ao seguinte: o humanismo histórico, clássico, científico e religioso, característicos do Ocidente, eles pautaram o seu modelo de ser humano em uma formação que recorria às escolas e à mídia escrita. Por isso que até hoje nós estamos rodeados de livros. Nós, desde muito cedo, desde quando crianças, temos contato com a escrita, com a leitura, com cartilhas, com apostilas, com livros, em suma, porque, historicamente, a mídia escrita, ela se disseminou primeiro, antes de outras mídias, antes de outras tecnologias da inteligência serem desenvolvidas. Quando, finalmente, na passagem do século XIX para o século XX, novas mídias começaram a ser desenvolvidas, tais como o registro do áudio, o registro fotográfico, o rádio, o cinema, por fim a televisão e finalmente a internet, todas essas mídias produzidas no último século começaram a, de certa maneira, concorrer com a mídia escrita, tipicamente humanista, encontrada de forma tradicional nas escolas, nas universidades, nos templos religiosos. E agora nós encontramos aí um conflito aberto e deflagrado de forma incontestável. Muitas mídias estão concorrendo para chamar a nossa atenção. Estão, cada uma à sua maneira, contribuindo para formar, deformar, configurar ou reconfigurar as nossas subjetividades em um ambiente social um tanto quanto caótico. Os chamados meios de comunicação de massa já vinham impondo novas dinâmicas nas relações sociais, com a disseminação de informações, com produções artísticas, discursos políticos, há décadas. Não foi à toa que a Igreja Católica, maior instituição religiosa do Ocidente, sofreu duramente com a expansão das mídias de massa ao longo do século XX. Mas não foi somente a Igreja que sofreu com o advento das novas mídias sociais. Também as escolas, também a educação tem sofrido com a concorrência desencadeada pelo advento das novas mídias sociais. Nas décadas recentes, a entrada da civilização ocidental na idade informática, para usar essa expressão, intensificou o conflito das mídias que já vinha se arrastando há pelo menos um século. Agora, esse conflito entre as mídias sociais e institucionais, inteiramente atravessadas pelas mídias informáticas móveis, pode ser entendido como um conflito ou uma disputa entre mídias inibidoras e mídias desinibidoras. Esse conflito deflagra a crise do humanismo, da qual tratamos no artigo. Então temos aqui um conflito entre dois tipos de mídias: mídias inibidoras e mídias desinibidoras. As escolas disciplinares, segundo o modelo disciplinar que foi investigado por Foucault e depois muitos outros pesquisadores desenvolveram estudos de caso, essas instituições escolares, elas eram claramente caracterizadas como mídias inibidoras. Afinal de contas, os corpos dos estudantes eram colocados em um espaço específico, deveriam responder às normas e às regras daquela instituição. Os corpos deveriam ser domesticados a fim de que, finalmente, a tecnologia disciplinar ou aquelas antropotécnicas pedagógicas pudessem finalmente operarem para formarem aqueles seres humanos. Mídias desinibidoras, pelo contrário, elas tendem a fazer com que as pessoas expandam as suas formas de expressão, sejam elas discursivas, imagéticas, orais ou quaisquer outras que nós podemos pensar. O advento dos gravadores de áudio permitiu que as pessoas começassem a registrar as suas ideias, a gravarem suas músicas, suas expressões artísticas. Do mesmo modo, o advento das câmeras de filmar permitiu com que muitas pessoas começassem a experimentar a linguagem audiovisual para o campo das artes, para o campo do jornalismo, para as resistências políticas. E mais recentemente, os smartphones, que congregam em si inúmeros tipos de dispositivos. Então isso permitiu com que as pessoas pudessem dar vazão a muitas das suas formas de expressão, registrando, compartilhando, comunicando, disseminando as suas produções pelo ciberespaço, né, e chegando a centenas e milhares de outras pessoas, de outra forma, impossíveis de serem alcançadas. Então temos aí dois exemplos de mídia inibidora, de um lado, e mídias desinibidoras. E aí nós encontramos aí um choque, um conflito entre esses dois tipos de mídia na atualidade. O humanismo clássico, antropocêntrico. Diga.
Você poderia, explicar novamente a parte das mídias inibidoras, por favor?
As mídias inibidoras, como a expressão diz, elas promovem uma inibição da expressão, dos sujeitos que são alvo delas. Você deve lembrar que no início da nossa apresentação, como sendo os meios comunitários e comunicativos por meio dos quais os seres humanos formam os seres humanos. E é nesse sentido que nós podemos empregar o conceito de mídia social para as instituições sociais. Uma instituição social, como uma escola, nessa concepção específica, filosófica e antropológica com a qual nós estamos trabalhando, pode ser considerada uma mídia social. Então, a escola é uma mídia social. Historicamente, ela se constituiu como uma mídia inibidora. Para não usar o termo repressora, Swoter Dyk prefere usar a expressão inibidora, porque ela inibe o livre movimento do corpo, ela inibe a livre expressão oral das pessoas, ou inibe até mesmo a livre expressão das ideias. Por quê? Historicamente, no Ocidente, o que nós encontramos? O advento de escolas que foram colocadas em funcionamento segundo uma tecnologia disciplinar. E como nós vimos no estudo de Michel Foucault, tem como objetivo principal domesticar os corpos, adestrar os sujeitos, certo? Um caso contemporâneo. A atual ministra da família, que é a ministra Damares, ela fez algumas falas dizendo que, de acordo com algumas doutrinas cristãs, os jovens e os adultos devem se manter castos até depois do casamento, antes do casamento, né? Esse é um preceito comunicado em determinadas igrejas que aderem a essa doutrina. Esse preceito religioso, ele tem um caráter inibidor da sexualidade humana, da expressão ou da livre expressão da sexualidade humana, que não responde necessariamente ao que prega essa doutrina, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista psicológico. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma igreja, pode haver determinados espaços onde há uma antropotécnica desinibidora, quando, por exemplo, em uma oração, os fiéis começam a gritar e fazerem movimentos extracotidianos, né? E ali nós vemos quase uma espécie de histeria coletiva, né? Então, nós temos aí elementos de uma mídia inibidora, mas também, em determinadas ocasiões, elementos de uma mídia desinibidora. No entanto, cada instituição, ela normalmente tem um tipo de mídia predominante e se sobressai perante características de uma do outro tipo. Certo? Vamos ver aqui se tem alguns comentários aqui. Murilo, seu comentário será breve? Se for breve, breve você fala agora, senão eu vou pedir para você
Será.
aguardar.
Vai ser rápido. É
Então fala.
que eu ia dizer que esse rolê das mídias inibidoras me lembra muito o posicionamento de Bourdieu em relação à escola, e que a escola, ela reproduz as discriminações, ela não trabalha elas, né? E aí as mídias inibidoras, quando você lá no início falou que a escola também pode ser entendida como isso, me lembra muito isso quando você fala do corpo, que a mídia inibidora, ela inibe muitas coisas, muitas expressões, e a escola é esse espaço, né? E Bourdieu também fala disso, aí eu linkei muito com o texto dele.
Muito bem, então sua associação está correta. Agora veja, essas conceituações que nós estamos apresentando aqui, mídias inibidoras e desinibidoras, não devem ser interpretadas sob a ótica moral. Por quê? A inibição nem sempre deve ser entendida como algo negativo. Mesmo para que nós tenhamos uma vida mais livre, em que as pessoas sejam respeitadas nas suas singularidades, mesmo nesse tipo de ambiente social e cultural mais propenso às singularidades, às diferenças, é necessário que, para isso se torne uma realidade, que alguns impulsos humanos sejam inibidos. Não é? Como, por exemplo, o instinto da agressividade, que, se for levado às últimas consequências, pode resultar em violência física. Né? Pode resultar nesses crimes que nós vemos aí tragicamente todos os dias. Ou seja, a inibição não é necessariamente algo que deve ser reprovado a priori. Deve ser sempre analisado. Essa mídia, essa instituição inibe o quê? Com que propósitos? Para atingir quais fins? Né? E do mesmo modo, as mídias inibidoras. Essas mídias desinibidoras, essas instituições desinibidoras, elas desinibem que tipo de comportamento? Quais impulsos? Que determinadas formas de agir? Isso, aí sim, aí nós começamos a adentrar em uma discussão que aí nos levará, mais cedo ou mais tarde, a avaliarmos se essa mídia ela produziu algo necessariamente positivo ou negativo. Percebe? Por exemplo, uma mídia desinibidora. Uma luta livre. Como é que nós chamamos aquelas lutas livres hoje em dia?
MMA?
Isso. Pronto, essas lutas de MMA, não é? Que são lutas livres atuais. Mesmo quando lá é permitido com que os participantes façam um emprego e uso de quaisquer artes marciais, Kung Fu, Karatê, quais mais, capoeira e muitas outras, por outro lado, essa mídia ela tem determinadas regras. Há um limite. Ela desinibe a agressividade humana, ela desinibe essas técnicas de luta ao nível máximo. Qual é o nível intransponível? Qual é o limiar intransponível que essa mídia admite? É que o ser humano não pode correr o risco de vida. Ele pode até desmaiar, que é um nocaute, né? Mas ele não pode, não é permitido com que uma pessoa ultrapasse esse limite. Se uma pessoa desmaiou, perdeu as suas capacidades de se defender, então, de acordo com as regras dessa mídia desinibidora, ponto. Ali está encerrado e não é permitido mais. Então, é uma forma de desinibir a agressividade e as habilidades marciais humanas em um ambiente minimamente controlado, que salvaguarda a vida dos lutadores. Não é? É diferente, por exemplo, de um ambiente de violência não controlado, né? O qual a agressividade, às vezes, ela vai sem limite algum. Mas são exemplos muito rapidamente pescados aqui da imaginação, apenas para que vocês percebam as sutilezas com as quais nós devemos entender e aplicar essas noções de mídias inibidoras e desinibidoras. Então, para finalizar essa explicação, então Murilo se preocupa com a integridade das pessoas, né? Dos gays, das lésbicas, das travestis, entre outras designações. Para que essas pessoas sejam respeitadas, é necessário inibir preconceitos. É necessário inibir discursos racistas. Para quê? Para que esses discursos, essas práticas que atentam contra a dignidade de determinadas pessoas não venham a repercutir na esfera pública e sejam neutralizadas nas suas formas de se reproduzir na cultura. Né? E, ao mesmo tempo, os movimentos sociais e essa cultura mais liberal que nós vimos surgir nas décadas recentes, de certa forma, permitiu com que pessoas que, em outros contextos culturais, tinham que se auto-inibirem, se sentissem mais à vontade para se desinibirem suas expressões corporais, suas formas de comunicação, suas estéticas, suas expressões desejantes. Percebe? Então, vamos avançar e aí depois nós poderemos voltar a esses conceitos. Então, o humanismo clássico do qual eu estava falando, o humanismo antropocêntrico e também o humanismo cristão, possuem em comum o fato de conceberem o ser humano como o que se deve contrapor ao selvagem, ao bárbaro, ao incivilizado. Por isso, o que quer o humanismo é, no fundo, domesticar o homem, refrear seus instintos animalescos, adestrar o corpo e a mente de modo a formá-lo em contraposição ao que seria associado à bestialidade, à animalidade. Para formar e domesticar o homem, o humanismo criou suas instituições religiosas e escolares e adotou a escrita e os livros como meios comunicativos. São justamente essas mídias escritas e as instituições que lhes davam uso e atribuíam valor que entram em crise com o advento dos meios de comunicação de massa e da internet, que se valem de computadores, celulares e smartphones como mídias principais. Assim também, as instituições tradicionais de tipo humanista, que até então imperavam quase sozinhas, perdem parte de sua função. Encontram-se tragadas pelos efeitos especiais advindos das mídias informáticas. A crise do humanismo é uma expressão que sintetiza uma crise midiática social e também algo ainda mais amplo e fundamental, que é uma crise antropológica, na medida em que a domesticação do ser, para usar uma expressão cara ao nosso artigo, encontra-se profundamente alterada, dado que as instituições formadoras tradicionais foram abaladas em suas estruturas pelos efeitos desinibidores advindos das mídias sociais contemporâneas. Imagine um exemplo, um lar em que os pais tiveram uma formação tradicional e são fervorosos cristãos. Os filhos que estão vivendo um outro momento cultural, interagindo com a juventude, acessando computadores e celulares aos quais chegam inúmeros tipos de conteúdos, músicas, propagandas que apelam à sensualidade, ideias científicas que questionam as doutrinas religiosas. Todos esses novos elementos culturais que estão relacionados a essas novas mídias entram na formação desses novos sujeitos, dessas adolescentes, dos jovens, que chegam em casa e na mídia familiar se chocam, porque a mídia familiar, codificada pelos preceitos da doutrina cristã, nesse exemplo que eu estou mencionando, querem formar os filhos de acordo com esses códigos culturais, ao passo que as crianças estão frequentando outras instituições e, portanto, outras mídias, e ao mesmo tempo estão tendo acesso a muitos conteúdos desinibidores que estimulam a imaginação, que estimulam a inventividade, que estimulam a experimentação de uma forma a fazer com que o desejo seja desinibido. E aí a subjetividade passa a ser formada por esses elementos oriundos da família e por esses outros elementos oriundos das outras instituições e das outras mídias. Isso gera o quê? conflitos de códigos, conflitos de mídias. E, consequentemente, isso gera o que eu falei aqui em cima, ó. Gera como foi que eu falei? Uma crise antropológica. Qual é a crise antropológica do nosso momento histórico? E que certamente se arrastará por todo o século XXI. E com o qual nós, que nos propomos a sermos professores e professoras, teremos que lidar daqui para diante. É o problema da domesticação do ser. Se os humanismos não conseguem mais domesticar o ser contemporâneo, e o ser contemporâneo está sendo desinibido de inúmeras formas, o que ainda será capaz de domesticar o ser que nós somos? Essa é a pergunta antropológica fundamental que nós deveremos enfrentar. Nesse cenário assim rapidamente esboçado, nós temos uma problemática de primeira magnitude. Interessa a pedagogia, interessa a antropologia, que diz respeito também às discussões filosóficas e, claro, às ciências humanas em geral. Pois se trata exatamente de pensar de que formas, por que meios, o ser humano poderá ser domesticado para viver no lar que agora adquire as dimensões planetárias de toda a Terra. Justo nesse momento crítico em que as imensas forças humanas e não humanas, advindas das antropotécnicas e da natureza, entram em choque. Quis a história que nós fôssemos as gerações que haveríamos de enfrentar esse que é um dos maiores desafios de toda a história humana, que é superar a crise ecológica e a crise antropológica, que culminam exatamente nesse momento histórico em que o ser humano parece ter perdido a medida das coisas e o sentido da vida. Ao mesmo tempo em que a explosão demográfica fez com que o número de seres humanos que coexistem no planeta ultrapassasse a marca dos 7 bilhões de seres humanos. E aí o colapso ecológico é o seguinte. Os recursos naturais encontrados na natureza, na terra, são finitos. E nós estamos crescendo em uma curva exponencial. Estamos chegando a um ponto em que talvez, para a sobrevivência da humanidade, se nós não enfrentarmos o problema com uma política ecológica visionária, a humanidade irá destruir cada vez mais a natureza até não restar a não ser uma ecologia cinza, uma ecologia sintética. E com isso nós perderemos toda a riqueza do bioma, toda a riqueza ecológica que demorou milhões de anos para adquirir as características que hoje nós viemos a conhecer. E nem isso, talvez, seja capaz de sustentar a vida humana na Terra. Porque os níveis energéticos que nós estamos consumindo são, assim, destruidores. Nós teremos que modificar a nossa matriz energética, mas há interesses econômicos e políticos que impedem isso de acontecer. Então temos aí crises ecológicas e crises antropológicas e nós teremos que lidar enquanto vivermos, viu? Não vamos solucionar com uma eleição, nem com uma revolução, nem com a formação da próxima geração. Nós vamos ter que conviver com isso até os nossos últimos dias. Por quê? A solução final, se é que é possível pensá-la ou executá-la, só poderá ser alcançada no curso de várias gerações. E esse é um dos nossos desafios, é pensar um espaço de tempo que ultrapasse a nossa mortalidade, que leve em conta aqueles que nos sucederão e que herdarão a terra, e que herdarão o que nós fizermos da história quando nós desaparecermos. Vamos lá. Temos que continuar, senão não vai dar tempo. O humanismo colapsa, não por sua ineficácia, mas devido à sua imensa eficácia, que foi levada ao extremo durante tanto tempo e em tantas partes do mundo. A ciência, a técnica, a razão e o ideal humanista do homem ultrapassaram os limites imaginados pelos humanistas clássicos. O ser humano não se forma somente com textos escritos, nem se forma no interior das instituições disciplinares, mídias inibidoras por excelência. Formam-se acoplados às mídias desinibidoras dos smartphones, conectados online, wireless, à internet. Em toda parte, as informações circulam, os acontecimentos comunicativos e midiáticos desreguladores, disruptivos, desinibidores e hiperexpositivos produzem efeitos individuais e sociais que afetam as subjetividades das pessoas e dos agrupamentos sociais e que impactam diversas dimensões da vida humana. Foi o humanismo que produziu a ciência capaz de desenvolver essas tecnologias comunicacionais e informáticas que hoje se colocam contra o humanismo clássico, científico, iluminista e religioso. Olha só. Então, foi porque o humanismo se desenvolveu tanto e chegou um ponto em que os produtos dos humanismos clássicos se voltaram contra o próprio humanismo. É esse o horizonte do transhumanismo ou do pós-humanismo, que são as temáticas do nosso tempo. Algumas temáticas do nosso tempo. Entretanto, além dessa dimensão midiática e tecnológica, é bom ressaltar que as antropotécnicas têm um outro significado e podem ser identificadas em determinados tipos de relações que os sujeitos estabelecem consigo. Aqui é um novo sentido de antropotécnica que não aparece e não é desenvolvido no artigo que eu indiquei para vocês, mas que eu trago nessa exposição porque é uma outra aplicação de antropotécnica que tem a ver com as relações que os sujeitos têm consigo, as relações do ser consigo mesmos. Porque, afinal de contas, nós também podemos aplicar determinadas antropotécnicas sobre a nossa mente, sobre os nossos corpos, de modo a nos formarmos, sem nos recorrermos o tempo inteiro as antropotécnicas executadas do exterior sobre o nosso ser. As pesquisas mais atuais no universo das antropotécnicas identificam nos exercícios o foco de análise, porque é por meio de exercitações que o ser humano adquire habilidades, desenvolve competências e pode moldar a si mesmo. A história da cultura é rica em exemplos, dos quais falaremos a seguir. Existem inúmeras antropotécnicas voltadas para a formação de si, para o autocuidado e para o autocultivo. As técnicas espirituais, outrora muito presentes nas escolas filosóficas, e outras técnicas espirituais que ainda hoje são praticadas nas religiões, sobretudo as religiões orientais, são exemplos de antropotécnicas que se podem definir como técnicas de exercitação. Exercícios de meditação, isso que nós conhecemos como yoga, mas também ginásticas, tantra, canto, magia, feitiçaria, danças e artes marciais, são outras formas de antropotécnicas que, quando praticadas ao longo do tempo, incrementam qualidades a seus exercitantes. Por exemplo, no caso da meditação, aquele que pratica essa antropotécnica produz no seu ser melhor concentração mental, maior clareza de pensamento. Consequentemente, isso repercute na capacidade comunicativa. Mas, ao mesmo tempo, outras antropotécnicas que o sujeito exercita e produz determinadas qualidades a si podem ser, por exemplo, elasticidade corporal, que é alcançada por práticas como ginástica, como balé, como artes marciais, ou também força física. Quem pratica musculação, que é uma antropotécnica física, adquire força física por meio da exercitação do corpo. Então, antropotécnica como exercício. O exercício repetidamente praticado, executado, produz efeitos no agente da antropotécnica, naquele que exercita a antropotécnica. No caso de uma antropotécnica física, como ginástica, arte marcial, balé, musculação, aqueles que praticam essas antropotécnicas, consequentemente, adquirirão competências físicas, elasticidade, força, agilidade física. Por sua vez, antropotécnicas espirituais, antropotécnicas mentais ou intelectuais produzem nos seus praticantes, naqueles que exercitam essas antropotécnicas, obviamente, competências ou habilidades mentais, intelectuais, espirituais. Antropotécnica, portanto, tem a ver com os exercícios que, repetidos sequencialmente, incrementam qualidades ao exercitante. Vou ver aqui o comentário. Isso, o yoga, tal como entendido aqui no Ocidente, normalmente é associado àquelas posturas físicas e corporais, não é? Bastante elásticas. Mas quando nós vamos estudar o yoga, tal como ele surgiu historicamente no Oriente, aí nós descobrimos que o yoga é, na verdade, um sistema, vamos dizer assim, um sistema místico, corporal, que significa união. Yoga é uma palavra que parece que em sânscrito significa união. União da mente com o corpo, união do ser humano com o divino, entre outras possibilidades, né? Mas o Ocidente normalmente tem associado o yoga a essas práticas corporais. Por quê? O Ocidente viu, do século XIX para cá, o advento de muitas antropotécnicas fisicalistas. Muitas antropotécnicas direcionadas ao corpo. E nós esquecemos, digamos assim, de desenvolver antropotécnicas espirituais. Por isso, muitos problemas psicológicos têm sido enfrentados por pessoas no Ocidente. Por quê? Nós não temos uma educação mental. Nós não temos antropotécnicas que façam com que nós possamos usar da nossa inteligência, da nossa mentalidade, de uma forma tão perita como às vezes nós conseguimos por antropotécnicas físicas. Uma bailarina, por exemplo, depois de anos de exercitações em antropotécnicas de ginástica, ela consegue dar saltos assim impressionantes, que parecem desafiar a gravidade. Mas nós, será que conseguimos dar saltos de bailarina com a nossa mente? Será que nós conseguimos ter um controle tão preciso da nossa mentalidade como às vezes nós conseguimos com o nosso corpo? Vamos continuar. No momento atual em que as pessoas precisam manter distanciamento social e muitas vezes passar por longos períodos de quarentena, o sujeito precisa lidar com o seu tempo para o trabalho e também para o cuidado de si. Dados recombinados de inúmeras formas devido às tecnologias digitais. A tecnicização da vida, intensificada agora, impõe também ritmos e velocidades às pessoas, e os sujeitos precisam lidar com o corpo e a mente para manterem-se sãos e produtivos. Nesse contexto, então, cabe uma pergunta que nos parece central. Qual é o lugar para o cuidado de si, para o cultivo do corpo e, mais fundamentalmente ainda, para o cultivo do espírito? Há pessoas que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia porque foram incitadas a desenvolverem novos hábitos. Sem os recursos antropotécnicos adequados, a situação tende a se agravar, enquanto a prática de determinados exercícios permitiria a aquisição de benefícios que o sujeito mesmo pode cultivar. Isso significa que a fragilização da saúde física e psicológica, da qual se queixam muitas pessoas atualmente, talvez tenha se intensificado devido à falta de exercícios adequados para contornar essas dificuldades enfrentadas atualmente. Mesmo aqueles que normalmente praticavam exercícios físicos tiveram que se reinventar. Ou aqueles que já praticavam algum tipo de exercício espiritual, alguma antropotécnica mental, intelectual, também tiveram que reforçar essas práticas, né? Porque o contexto tem mexido não somente com o nosso deslocamento físico, como também tem mexido com a nossa sensibilidade, com a nossa mente. Em suma, exercitar-se é algo tipicamente humano. É por meio das exercitações que o sujeito atinge novos patamares performáticos. Ao repetir um dado exercício ou uma série de procedimentos antropotécnicos, novas possibilidades de ação são aprendidas, adquiridas e mesmo superadas. Imaginem a quantidade de exercícios que uma bailarina necessita para realizar um salto que quase desafia a gravidade. Né? Então, esses movimentos são movimentos conquistados a duras penas. As bailarinas normalmente mostram para que as pessoas percebam como é duro adquirir essas habilidades físicas e elásticas do corpo humano. Elas mostram seus pés, né? Os dedos dos pés cheios de calos, com manchas de sangue, às vezes até deformados. Por outro lado, o que se vê no movimento de uma bailarina serve de ilustração para qualidades e competências intelectuais nem sempre percebidas diretamente, mas que são alcançadas por quem se exercita intelectualmente, como foco e concentração mentais, erudição, memorização, capacidade comunicativa, controle mental, entre outras competências e habilidades mentais, intelectuais e espirituais, somente adquiridas por meio do exercício de determinadas antropotécnicas para esses fins. Os exercícios nos acompanham desde quando nascemos. Por meio deles, nos habilitamos para a vida social, para a qualificação profissional e também para a autossuperação. O que nós vemos nos esportes de alta performance nada mais é do que o resultado da exercitação de antropotécnicas codificadas para produzirem determinados fins em seus praticantes. As antropotécnicas, entendidas como técnicas de si, técnicas de formação de si, carregam, portanto, essa dimensão ética do autocuidado. Essa dimensão do autocultivo, essa dimensão da autossuperação, que foi uma temática investigada e pesquisada por Michel Foucault na década de 70 e 80, na última fase da sua produção intelectual, né, que Sloterdijk resgata para pensar as antropotécnicas nesse sentido dos exercícios. Do ponto de vista do conhecimento, a noção de antropotécnica é, sem dúvida, um recurso epistemológico de fundamental importância. As implicações teóricas e práticas dessas problemáticas são objeto de estudo e pesquisa nas universidades do Brasil e do mundo. Na UFRN, o Grupo de Pesquisa Marginália tem orientado pesquisas sobre comunicação, cultura e tecnologia há mais de 10 anos e atualmente está focado em uma grande pesquisa que envolve cidade digital, corpo, governamentalidade e antropotécnicas. Eu disse no início da apresentação que o meu doutorado foi feito em contato com o Grupo Marginália e foi lá que eu tive a possibilidade de ampliar os estudos de antropotécnicas que eu havia tido no mestrado em filosofia anos anteriores, né? Então, pude me atualizar e desenvolver algumas dessas pesquisas no campo das antropotécnicas, e que resultou na escrita e na publicação do artigo que eu indiquei para vocês, junto com o professor Alex e o professor Fagner. Então, esse artigo sintetiza uma parte importante dessa discussão e passa pela filosofia e pelas ciências sociais contemporâneas. Trata-se de um artigo de cunho teórico que tem por objetivo principal contribuir na formação no campo das mídias, das comunicações, da antropologia e da filosofia. E já está em nossos planos a continuação da escrita de outros artigos, né, que ampliem a pesquisa sobre antropotécnicas, né? Na nossa disciplina, em Sociologia da Educação, inclusive, eu já pude indicar no início do semestre uma ou outra aplicação desse conceito de antropotécnica para o campo da educação. E a minha ideia é que nós possamos trazer essa discussão para a educação, mesmo porque é um dos tópicos abordados por Sloterdijk e que concerne a sociologia e as ciências sociais contemporâneas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Agora nós temos um tempo aí para